neste período aí, onde todos aí estão ligados no futebol e que eu fico dividindo o Paulo Viana, assim, quase que na linha do pênalti, porque assim ele acaba, é Celso, corre pra Cardeal. A nossa sorte é que as rádios é no mesmo corredor, é do mesmo grupo, do grupo Excelsior de comunicação. Boa noite, Paulo Vianas. Vamos iniciar mais um Voz e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso convidado. Um grande abraço para o ouvinte Cardeal que nos escuta. Aliás, né, a cidade, né, efervescendo aí no estado da Bahia com esse grande São João. Para você ter uma ideia, ontem, Thiago, a Polícia Militar teve que pedir para fechar os portais do Pelourinho, que foi invadido lá, então, invadido no bom sentido, a galera querendo curtir um forrozinho. E tem aqui, aproveitar, que normalmente quem faz as críticas iniciais, as boas críticas, é o Thiago. Mas eu não sei por que, Thiago, montam uma arena, né, a cervejaria monta uma arena, numa época de São João, ali no Mercado Modelo. E fecha toda aquela área, né, desde a estrutura lá da escultura do Mário Cravo até...
Praça Cairu,
que eu acho. Praça Cairu toda fechada. E aí só funciona, né, no dia de jogo do Brasil. Por que que não houve um movimento, né, do estado e do município para usar toda aquela área? Um equipamento, né, gigantesco de um palco, com muito brilho. Aí você onde teve que fechar o Pelourinho, tá certo? E aquela área toda lá trancada, fechada, sem ninguém usar. Quer dizer, só usa no jogo do Brasil. Aí faltou um pouco de entendimento, ao meu ver. E se, né, numa época como essa, do bom forró, tá se usando a estrutura pra tá fazendo uma apresentaçãozinha lá de forró. E uma estrutura fechada pra galera curtir, numa boa. Era mais um espaço aberto na cidade.
E uma cervejaria que já patrocina o carnaval,
né? Então
já é parceiro da prefeitura.
Exatamente, já é parceiro, então.
Faltou esse entendimento aí, né, do município.
Do,
né,
município, com. Esse é um detalhe. Na cidade tem planta arena aí, depende do Brasil vá até onde vá.
É isso que eu ia te dizer agora. E a depender de onde o Brasil vá
pode ativar para outro dia.
Verdade,
e outro detalhe é que mandar um grande abraço para um que você é muito querido, né? Eu também gosto muito, o Raldinei, que, né, conversou há pouco instante lá de São Paulo, batendo papo, porque faz 32 anos que Raldinei, num gol no final, aos 47 minutos, acabou tirando um título do Vitória e o Bahia ganhou na Fonte Nova com um gol do Raldinei. Né?
Então... Achei que ele estava aí no
show. Não, ele foi feito de lá de São Paulo.
Foi via link, né?
Então, só mandando. Mas eu vou contar essa história do Raldinei porque o agrada. E muito.
O entrevistado também, você sabe que aqui normalmente. Bahia ou Vitória, Bruno?
Eu sou Bahia.
Bruno demorou um pouco.
Porque eu não sou muito de futebol. Não, Bruno,
claro. É Bavi igual a mim.
É. Não, eu Bahia, sempre ia pra onde tinha festa depois.
Pronto, acabou.
Aí quem ganhasse, eu.
Quando tivesse a fata.
Quando tivesse a fata, tudo beleza.
E nada, tô fora dessa confusão aí.
Ah, ele vai pela fata, vendo aí. Mas se vai pela fata, quem comemorou mais foi o Bahia, ou seja, ele foi pra mais festa do Bahia.
Pronto, tá bom.
Mas, Paulo, hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o Bruno Cássio Leal. Ele que é produtor cultural, é pai, né? Ele disse assim: rapaz, eu não me considero escritor, não. Eu falei, mas não, como é que não se considera escritor, Paulo? A gente chamou ele para falar de um livro, né? Depois vamos falar da fundação também, né? Como é que surgiu essa ideia do livro. Mas ele tem um outro livro. Então a pessoa já tá no segundo livro, Paulo Vieira. Então, é como eu digo, o escritor é aquele que consegue se comunicar, né? E é bem bacana a entrevista de hoje, vai falar sobre isso. Da forma leve que ele teve aqui de se comunicar, um assunto sério, um assunto que muitas pessoas dão um peso, e ele achou aqui de forma ilustrada até para conversar com a filha, por isso que eu achei bacana quando ele botou, e eu fiz questão de repetir, produtor cultural, mas no segundo ele botou lá pai, né? Então até porque o livro nasce pela paternidade, então é o tema de hoje, a gente falar um pouco de literatura, de Parkinson, rotinas, né? Mas a paternidade, começar com paternidade. Então esse bate-papo de hoje, com certeza, Paulo, como você fala, será uma noite muito agradável, uma noite dessa literatura, né, em família. Então que bacana, não é só ler para o filho, mas é escrever para a filha, no caso aqui. Boa noite, Bruno, muito obrigado aí pela sua presença de estar aqui na Cardeal FM.
Boa noite, Thiago, um prazer estar aqui. Thiago é um amigo de muito tempo. A gente já veredou aí pelo Carnaval da Bahia.
Já trocou muitas figurinhas.
É. Prazer te conhecer, Paulo.
Um abraço.
E obrigado por estar aqui e estar me chamando para a gente conversar sobre esse assunto, que é a doença de Parkinson. E sobre paternidade também, porque eu acho que através dessa doença me trouxe uma consciência melhor de ser pai. Porque quando eu fui diagnosticado, eu tinha 41 anos, que é o Parkinson precoce, né? E aí eu olhei para minha filha e falei assim, por mim e por você. Então eu passei a vê-la de uma forma diferente e tentar aproveitar ao máximo a nossa permanência aqui nessa jornada. Então foi uma coisa que eu tracei assim quando o diagnóstico veio. E aí vamos bater um papo aqui sobre esses assuntos.
E aí, Paulo, eu trago aqui o livro, porque o livro eu acho fantástico, né? Até pela capa já. Papai é um terremoto, né? Então, assim, por que tinha essa pergunta, Bruno? Assim, por que você treme? Por que tá tremendo?
Ela tinha 4 anos quando eu fui diagnosticado. E aí, sempre que eu ia botar um suco pra ela, o tremor tava muito evidente e aí derramava tudo. Ela, eita papai, você é todo desastrado. Ela não tinha consciência ainda da doença, né? Então eu ia botar um cafezinho pra mim, eu tinha que botar numa xícara maior. Se eu botasse na menor, eu derrubava. Então ela foi percebendo e aí eu fui contando histórias pra ela e de uma forma, porque ela não ia entender que é um problema que eu tenho na base do cérebro, que tem uma substância negra, uma área chamada substância negra que... Aí eu falei assim, vou contar isso de uma forma lúdica pra que ela entenda. E aí, como eu já tinha feito o primeiro livro, que é o Travesseiro Companheiro, porque isso aí foi outra história, deixa eu dar um parêntese aqui. Na pandemia, com o diagnóstico e com aquela reclusão da gente, né, dentro de casa, eu comecei a ter uma crise de pânico e falei assim...
O diagnóstico foi na pandemia.
Na pandemia. Foi um pouco antes.
Um pouco antes, mas você acabou vivendo né, aquela questão...
O período, né?
Essa é um período rigoroso, né? Porque você tem um diagnóstico e logo depois vem a pandemia.
Foi um período que atacou muito a mente da gente, né? Pressionou muito a mente da gente. Então, eu me sentia pressionado por essa questão do diagnóstico, da pandemia. E aí eu fiquei, entrei em pânico e falei assim, se eu morrer eu não vou deixar nenhum legado para minha filha. Eu tinha acabado de fazer um livro de Naizinha Spinelli, que era o Casa de Vó. Eu falei, já sei, vou fazer um livro infantil. Por isso que eu não me considero um escritor. Porque foi na loucura da pandemia que eu falei assim, vou fazer esse livro para deixar de legado para ela, que um dia a gente viveu junto e coisa de cabeça da gente na pandemia. E aí foi quando eu criei essa história do Travesseiro Companheiro, porque eu acho que um livro infantil, ele, a maioria tem muito para ajudar os pais ou a própria criança a desvendar um mistério ou resolver um problema. E eu falei assim, que não era um problema, mas era uma questão que ela sempre queria dormir comigo. E aí eu falei assim, não, filha, você tem que agora começar a dormir na sua caminha. Aí eu escrevi essa história dizendo que eu ia trabalhar, que ela não deixava dormir bem, porque ficava na cama rolando e me cutucando, me empurrando para fora da cama. E eu ia trabalhar e no caminho do trabalho eu encontro uma vendedora mágica que me oferece o Travesseiro Companheiro. E aí eu compro e levo para ela e ela passa a acreditar nesse travesseiro, que ele é mágico, e aí passa a dormir sozinha. Engraçado, quando eu contei essa história para ela, ela pegou o travesseiro dela, deitou e dormiu. Não funciona assim com todo mundo. Mas tipo assim, é um sucesso esse livro.
Isso, legal.
Porque onde eu vou, eu vou contar a história, né, nas escolas de Salvador. E aí é um sucesso, porque sempre tem alguém publicando nas redes sociais. Bruno, funcionou aqui em casa.
Legal, mas é legal.
Então, eu já comecei com o pé direito mesmo na questão da literatura infantil.
Então, Paulo, você vê, a gente traz, né, o Bruno por causa do Papai é o Terremoto, sabia do primeiro livro, mas também tem a ver com a paternidade. Ou seja, na verdade, o escritor Bruno nasce pela paternidade, né?
Então, papai, depois que minha filha nasceu, mudou.
Muda. Tá quantos anos agora?
Ela? 12 anos. É, eu tenho 40 anos. Ananda.
Ananda.
Quase Amanda, né?
É. Quase Amanda.
Eu tava conversando sobre isso.
Porque como eu vivi na... Eu sou produtor cultural hoje, mas eu era produtor de bloco de carnaval. Então, acho que eu vivi meus 30 anos. Eu falei assim, já posso ir porque eu já fiz de tudo nessa vida, então... Mas foi com 37 anos que eu tive a Ananda, né? Que é... Me casei e tive a Ananda. E aí ela veio para mudar minha vida, velho. Então, tipo assim, a partir daí, minha vida mudou.
Mas é como você disse, você já tinha feito de tudo.
É.
Mas quase tudo.
Quase tudo,
é. É porque tem aquela historiazinha, né? Fez o filho? Não. Tem que ter um livro, plantar árvore, né? Plantar árvore, escrever um livro. Fazer
ou seja, já tem a Nanda e tem os dois livros. Tem árvore?
Já, já
plantou. Já plantou.
Já plantou.
Então faltava a Nanda chegar para poder. Né? E aí é interessante que a Nanda é que vem completar, porque é a partir da Nanda que vem o livro.
Exatamente.
O livro não veio antes da Nanda.
Exatamente.
É, o livro vem depois.
Eu era focado muito em trabalho, sempre fui focado em trabalho e a Nanda veio pra dar uma parada, sabe como é?
Veio pra equilibrar, porque você sempre, você conta, né, 30 anos fazendo carnaval, fazendo essa, né, essa loucura, o cara tá sempre em alta, né, e produzindo alegria, é um trabalho que você tá produzindo, né, teoricamente produzindo alegria pra todos aqueles que participam do resultado final do trabalho.
E a gente acabou vivendo, Thiago, também um período muito bacana da música baiana, que foi ali 90, início de 2000, onde a axé tava muito... Então, como eu trabalhava no bloco, eu acabava visitando todas as micaretas que tinham pelo país.
Fomos para algumas, fomos para essa folia.
Boas lembranças.
Cheiro de amor, Whindersson.
Boas lembranças.
Algumas
mas
cidades.
Mas a paternidade realmente veio para me transformar, velho.
Veio para dar um...
E aí, Paulo, você vê como é interessante. Você vê algo que a gente já falava há muito tempo com alguns escritores, mas acho que é a primeira vez que nasce o inverso. Não é o pai que vai ler história, é o pai que faz a história, né? E faz com essa ligação para filho. Primeiro, como ele já botou aqui o travesseiro companheiro, quer dizer, poxa, filha, tá na hora de você dormir sozinha. E aí eu já, dando a folhada aqui, devia aquele pedido, não é só essa noite.
É, por favorzinho. Por favorzinho, quebra o...
Quebra o peão, como
dizia.
Quebra o peão.
É tão pequenininho, né? Um favor tão pequeno. Por favorzinho. Por favor. Como é que você diz que não? E outra, qual é o favor? Eu quero estar junto com você. Como é que você diz, não, vá pro quarto. Então, assim, você vê que o primeiro livro nasce disso aí, ó. Pô, até pra que a criança tenha a sua autonomia também, não é só o pai. A criança precisa ter autonomia de dormir só e tudo. Então, como é que ela vai dormir só? Bom, ela perde essa imagem do pai super-herói, né? Essa imagem do pai protetor, mas ela vai ganhar um travesseiro mágico, não um travesseiro qualquer.
Aí eu acho também que o importante é a gente perceber o que é que leva ela a querer dormir com a gente. Pode ser o carinho, o cheirinho, mas também pode ser um medo.
Sim.
Então, você trabalhar esse medo nela, que ela tem que, né, crer que aquilo ali não existe, é da imaginativo, da imaginação dela.
Ganhar autonomia.
Exatamente, confiança. E eu sempre falava, ó, se você quiser ir pra cama do papai, pode vir. Mas você tem que começar dormindo na sua caminha. E aí, depois disso, não quis mais. Aí quem ficou com saudade fui eu.
Agora eu tava querendo fazer um outro livro. Volta, filho! Mas ele traz isso, Paulo, que realmente é fantástico. Muitas vezes a gente não consegue entender, que muitas vezes é o medo mesmo, né? A criança tem os seus medos, né? E aí o medo pode ser superado, porque, bom, meu pai não tá aqui, mas ele tá ali, isso. Tá do lado, mas eu tenho um travesseiro mágico, né? E esse travesseiro fisicamente, agora vamos falar um pouco desse primeiro livro, até pela ordem cronológica. Como ele existiu, como é que foi?
Como eu não era escritor, eu apelei para o marketing. Foi o que eu fiz. Se eu vou falar do travesseiro, eu tenho que, para vender o livro, eu tenho que fazer um travesseirinho, uma almofadinha, e encartar no livro. Isso, eu acho que isso leva 50% do crédito aí do sucesso do livro.
Legal.
Porque as crianças se apaixonam quando eu vou contar a história, eu levo um travesseiro e falo assim, ó, quem quiser comprar vai ganhar um travesseirinho. E aí foi tudo planejado, criei esse travesseirinho e a gente encarta ele no livro. Então, quem compra o livro leva um travesseirinho. Só que eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, será que eu tô fazendo certo? Aí eu fui pra minha coach de livro infantil. Eu brinco com ela que ela é minha coach. Que é Emília Nunes. Não sei se vocês conhecem. Não.
Também não pega ninguém por baixo, não, né? Já começa com a Emília Nunes.
Emília falou assim, Bruno, fantástica ideia. Eu falei, e esse brinde? Ela, eu não gosto muito, não. Mas tem tudo a ver, mande ver aí, que eu acho que vai ser sucesso. E não deu outra, foi um sucesso, até hoje é um sucesso. Eu vou contar o papel do terremoto na escola. Quem tem o travesseiro, companheiro? Todo mundo, eu tenho, eu durmo sozinha.
Ai, legal.
É. Ó, Paulo, Salo teve aqui, falou de Emília, né, que foi aluna dela. Agora é Bruno, nós a gente convidar ela, viu, para dar.
É, com certeza. Emília é uma pessoa maravilhosa, é uma altruísta de primeira linha, que ela quer fortalecer o movimento. Então ela ajuda sempre que você, se você quer escrever para criança, ela te acolhe e faz acontecer com você. Ela é fantástica, sou fã.
Depois do recesso, já botar na nossa agenda aí.
Na pauta, com certeza.
É, começa essa época de feira literária, ela vai estar muito fora, mas a gente consegue achar uma segunda, uma terça. Bruno, aqui, ó, Literatura Cultural está aqui nos acompanhando pelo nosso YouTube, já bota aqui, ó, maravilha, já quero ler os livros. Onde encontro?
Na Amazon. Encontra lá e também pelo meu Instagram, é BrunoCássio071.
Tá dirigindo, não anotou o Instagram do Bruno, não tem nada. Entra no YouTube que ele está aqui no rodapé durante toda a entrevista, vai estar passando o Instagram de Bruno para vocês estarem acompanhando. E literatura na Amazon ou mais dúvidas, tá lá o Instagram do nosso autor. Aí, Bruno, então aí começa com o travesseiro. Teve esse marketing, né? Que já vem um pouco também da sua experiência na produção cultural. Você já começa a ter essa experiência de marketing, de brindes. Mas o importante é o seguinte, atingiu o seu objetivo. Porque quando você disse que outros pais ligam, funcionou comigo também. Sim. Então você vê que é uma história, Paulo, que é isso que é fantástico da literatura. Quando eu digo que os pais têm que ler, é algo que eu falo direto aqui enquanto professor, eu uso essa bancada para dizer, é importante que os pais leiam para seus filhos. A gente não pode querer que o menino saia do celular se ele não tem outro exemplo em casa, se tá pai e mãe no celular, né? Se não tem esse momento de leitura. Então, isso funciona, né? Então você vê que da literatura já consegue resolver um problema que pode ser do medo ou apenas da autonomia. A criança precisa ir pro quarto, mas tá ali. Porque todo mundo quer o que é melhor, o que é mais prático. A gente também é adulto, é assim. Então, pô, se eu tô no quarto ali com meu pai, quer dizer, se eu quiser uma coisa, meu pai pode me ajudar, por que eu vou pro meu quarto? Né? Então, você vê que a literatura ali fazendo essa formação, né? E isso é fantástico. Isso vem mostrar exatamente o que essa bancada aqui do Voz dos Saberes traz na prática, né? Que também é a literatura junto à paternidade, né?
Aí eu acho importante também ter essa questão do livro. A psicóloga de Ananda, certa feita, falou assim, entregue livro a ela, mesmo que ela pegue e rasgue quando ela era pequenininha, mas ela tem que tocar no livro, ela tem que ter contato com o livro. Então eu sempre levei, tanto eu quanto a mãe dela, levamos sempre ela para bienais, lançamentos de livros, e hoje ela lê bastante. É uma leitora assim, fantástica. Quando a gente vai na Bienal, ela faz a festa lá.
E é bom, né? Pro aprendizado o tempo todo, quando você se encontra com os autores, com a estrutura do livro, com as histórias. O Thiago tem defendido muito isso aqui, o Voz dos Saberes tem defendido muito, porque é muito importante na formação da boa crítica. E as boas histórias trazem isso.
E faz você pensar, né? Idealizar o que é que aquela história traz, a moral da história, tudo isso.
E engraçado, e tem uma outra coisa, eu não lembro agora, um escritor que teve aqui, falando sobre que quando ela é surpreendida nas palestras com um entendimento diferente do aluno da história. Você está contando uma história, sim, mas não poderia ter acontecido isso? Sim. Não poderia ter acontecido aquilo? E você faça o final de sua história.
Exatamente.
Por que esse finalzinho é assim? Né? Por que no final o travesseiro ficou...
Isso cria a discussão.
Cria discussão, né? Cria essa...
E aumenta o imaginário da criança. Imaginário. Então, assim, a gente começa a sentir como a criança já tem o seu imaginário próprio, que a professora Saula trazia aqui. Né, que a criança brinca, ela dava exemplo que ela saia da escola, que ela trabalha e viu o menino com a tampinha, né, jogando aquele futebol, e a narração é como se estivesse realmente no estádio agora nas Olimpíadas, ou na Copa. Uhum. Né? E a imaginação, se duvidar, ela está vendo realmente ali o estádio cheio. Mas ela precisa de um incentivo. Né? E o incentivo vem com essa interação entre pai e filho. Né, vem essa interação do brincar físico e sair um pouco das telas. Mas para sair das telas, você tem que apresentar o que fazer. Porque eu acho interessante todo mundo falar, as telas é o mal para as crianças, certo? E o que você, pai, vem fazer? Qual a opção que você dá para essa criança? Uma
alternativa que você dá para a criança.
O Bruno faz algo a mais, que ele não entregou só o livro, ele construiu ali a história. Eu fico imaginando, a Nanda tinha quantos anos no primeiro livro? Quatro anos. Eu fico imaginando para a criança, ela está lendo o livro ali, que vem narrando algo dela.
Como isso, é que ela... isso ela tirou uma onda fantástica.
Ela pergunta que, exatamente isso. Como é que foi essa questão dela na escola?
Papai, eu vou dar autógrafo também.
Não, eu sou coautora.
E a gente fez no lançamento desse primeiro livro, eu chamei um casal de amigos meus, ele é diretor teatral, Caio Rodrigo, premiadíssimo aí com várias peças, e uma prima minha chamada Raquel Bose, e eles teatralizaram a história, para que eu fosse contar, eu contando a história junto com ela e teatralizando também. Então foi bem bacana, a gente fez esse lançamento no Shopping Passeio. Gente, como a Azul parou aquele shopping lá. Foi massa, tem até um vídeo no YouTube, no Instagram, na verdade, que conta um pouco dessa história. E ela se achou, mas depois quando eu comecei a ir contar nas escolas, bora... Aí ela começou a pesar pra ela. Ela, não vou hoje não. Próximo livro, não me bote não.
Eu quero só ler aqui. Já começou a pesar aqui.
E o pior que o livro seguinte, eu faço uma continuação da primeira história. E ela vai conduzir a... Ela vai contar, na verdade, pros amiguinhos a história do Parkinson, né? E aí chega no Papai no Terremoto. Que todo mundo se amarra já no título.
Sim. Não, já chama atenção por causa disso, que eu achei fantástico, né? Ou seja, papai se é desastrado, né? Agora papai é um terremoto. Então você já também traz essa questão do imaginário da criança. E eu fico imaginando assim, uma criança... Aqui ela tinha quantos anos, esse livro?
Aí ela já tinha, porque até eu lançar esse aqui demorou 4 anos. Que eu esperei a pandemia acabar.
Sim, no meio da pandemia é complicado.
Eu maturei, eu não queria ser... Não me sentia escritor, como eu te disse. E aí eu fiquei agoniado. E aí, Emília, você vai ter que fazer. Você vai ter que jogar na... Porque é muito bom a sua história. E aí, esse aqui, ela já tinha... Foi ano retrasado que eu fiz e lancei ano passado. Ela já tinha 9 anos.
Mas eu fico imaginando isso. 9, 10 anos. Né, a criança ter um livro de novo, né, que fala da relação dela com o pai. E poder explicar ali para aquela amiga, né, por que um terremoto, né, e por que papai treme. Né? E aí eu vejo que no livro aqui ela vem explicando, inclusive, alguns termos. Né?
Na verdade, a história começa quando ela acorda, no outro dia ela dormiu com o travesseirinho dela, conseguiu dormir a noite toda e ela vai para a escola. Chega na escola, a professora fala, hoje vamos ter aula de ciências de fenômenos naturais. Aí eu, pro, que legal, que não sei o que, vou dar um spoiler aqui do livro, né? Mas não tem problema não. E aí, chegando lá, ela tá na sala e aí começa a perguntar, quais são os... Aí a professora começa a dar exemplos. Vou dar um exemplo aqui do terremoto, que treme tudo e bagunça toda a vida das pessoas. Aí ela para assim, opa, se treme tudo, papai é um terremoto.
É um terremoto.
Aí ela começa a contar.
A linkagem,
exatamente.
A linkagem é perfeita.
E aí eu inseri os melhores amigos dela da época, que até hoje são também, porque foi ano passado, para contar a história com ela, para dar troca com ela, entendeu? Eles perguntavam e ela... Então, o lançamento, eu trouxe os amiguinhos delas também para participarem, e foi também de novo lá no Shopping Passeio, foi outro sucesso. E aí, estrategicamente, trazendo marketing de novo, eu comecei, depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a procurar grupos, né, para ter apoios. De pessoas que têm o mesmo problema que eu, a mesma condição que eu. E aí eu conheci uma série de neurologistas, presidentes de fundações, de institutos, e aí eu comecei a espalhar esse livro para o Brasil todo. Pronto. Então chegou na mão de...
Nesse ponto que eu... Olha só, você trouxe agora um ponto que eu estava aqui esperando
deixa.
Para poder lhe perguntar. Você já percebeu que este livro... num futuro próximo, você já está me mostrando que já chegou, que esse livro não vai ser só de criança? Esse livro vai ser também uma boa leitura para os adultos, no sentido de se auto, né, identificarem, no sentido de fazer uma aceitabilidade. E eu estou dizendo isso porque, né, o Thiago, quando nos passou, convidou, mandou: ah, vem aí o Cássio, que é escritor e tal. Mas esse Parkinson não estava aqui na... Já veio um escritor,
uhum,
mas não estava o Parkinson. E eu, mami fez agora no dia 18, 5 anos de falecida. E minha mãe, nós convivemos com minha mãe com 21 anos
de parto.
De parto, sem estar descoberta, até foram 20, 21 anos. Eu tenho essa referência porque eu lembro que eu ia pro médico com ela, Thiago. Aí o médico disse assim: quando começou? Aí eu disse assim: aí a referência foi uma filha minha, né? Porque eu disse: não, minha mãe, ela teve no nascimento de minha filha, né? E em 99, e ela foi o primeiro sinal que ela foi quando ela foi visitar no hospital. Minha filha hoje tem 26 anos, uhum, ela tem 5 de falecido. Então nós vemos 20 anos. E a gente sabe o cuidado com vir com isso o tempo todo. E como. Então, isso é um livro para adulto, é um livro de criança, um livro fácil de leitura, né, eu percebi, contando uma história, mas que vai servir para os adultos entender de uma forma mais lúdica, mais tranquila, que tipo de doença, qual os movimentos, o que ela pode trazer, mas eu acho que isso vai servir muito como terapia.
Parkinson é uma doença degenerativa que não tem cura, não tem por cura. Enquanto. Mas tem vários tratamentos avançados. E tipo assim, o principal sintoma é a bradicinesia, ou seja, o movimento lento. Você perde o ritmo do seu corpo. Então, tem gente que tem mais tremor, que é o meu caso, e tem gente que tem mais rigidez.
Minha mãe tinha mais rigidez.
Tem gente que perde até a fala. Não consegue gente, mais falar.
Ela tinha muito. A gente terminou aí nos últimos anos fazendo muito trabalho de
fisioterapia
de fono, acompanhado com 3 profissionais para poder ir retardando, na verdade.
E eu estava falando com o Thiago até em off aqui, antes de começar o programa, que os médicos e os pacientes têm que ficar muito preocupados e alerta com os sintomas não motores, que é a ansiedade, que leva você para a compulsão, a fobia social, que leva você para depressão. Então eu tomo antidepressivo, eu tomo remédio, eu tomo vitaminas, eu faço, só não faço fono, mas faço academia, ginástica, faço fisioterapia, massagem, porque a fadiga, parece que você tomou porrada, velho, o dia todo. E aí você chega em casa por causa do tremor, sim, né? O tremor não para.
Não para.
E aí você chega em casa, tá morto, tá acabado. Então é 24 horas isso.
Os movimentos incontroláveis te levam a isso.
Não sei se você tá percebendo, mas eu fico com a perna. Se eu falo parecendo um boneco de posto. Né? Então isso aí é incontrolável.
Aquele homem tomou aula lá dos bonecos de ouvido, pelo amor de Deus.
Então, tipo assim, voltando para a sua pergunta, sua observação, é engraçado que vários profissionais falaram assim: Bruno, vai ser mais fácil de chegar em outras pessoas através do seu livro. Então o livro se tornou uma ferramenta.
Uma ferramenta.
Entendeu? Então, profissionais de peso assim da neurologia. Eu fiz uma homenagem também à menina do Fantástico, Renata Capucci.
Sim.
Ela postou também, mandei para ela, arranjei um endereço lá da clínica do marido dela, mas queria que chegasse até ela, ela chegou. Então, esse tá se encaminhando para todo o Brasil e quem sabe até. Eu queria que chegasse lá na Fundação Michael J. Fox, que é a fundação daquele ator do De Volta pro Futuro.
De Volta pro Futuro,
é a principal fundação, assim, tem várias.
Ele foi um dos também que foi diagnosticado muito precocemente, que não era...
29
anos. Não era doença.
Ele estava gravando a trilogia. Imagina. O cara descobre com 29 anos, velho. E aí, como é que se diz? Esse livro tá encaminhando aí para muito de uma forma muito bacana.
Agora, Paulo, vamos ali naquele rápido intervalo, mas quando voltar, a gente também pode falar da fundação bem de Parkinson. Mas aí, na volta do intervalo, vamos ali para aquele intervalo de 2 minutos, já estaremos de...
Ei, você aí,
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A partir de agora, na 106.1, Cardeal em Foco.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui que leva da paternidade à literatura, mas também vem conversando exatamente sobre o Parkinson, né? De você ter o diagnóstico de Parkinson e como lidar com isso. Para estar conversando, né, o tema de hoje, estamos aqui com Bruno Cássio Leal. Ele que tem entre seus livros o Papai é um Terremoto, que trata exatamente de forma lúdica esse diagnóstico aí de Parkinson. Mas, Bruno, antes de ir pro intervalo, né, a gente estava falando aqui da fundação, né? Fundação Bem de Parkinson. Que ideia foi essa aí, Bruno?
É, na verdade, eu tentei fundar uma fundação, ficou redundante, mas abri uma fundação. Mas é muito complicado burocraticamente, aí a gente optou por uma associação, um instituto, e hoje é Instituto Bem de Parkinson. Acabei de tirar isso do papel, porque, tipo assim, a gente no intervalo estava falando de humanizar o cuidado, né? Estava conversando com o Paulo aqui sobre isso, e todo mês eu vou no CREASE, que é um órgão do governo, da Secretaria de Saúde, pegar os remédios, que o governo patrocina isso para quem tem um Parkinson. E eu vou dentro do meu carro, com ar-condicionado, paro o carro dentro lá, e quando eu chego para esperar, é aberto ao público. Eu vejo senhores e senhoras que muitas vezes pegou um ônibus. Já tem a envergadura da coluna por causa do Parkinson, da rigidez, a marcha lenta. Então aquilo me chamou a atenção, falar assim, poxa, por que não levar isso até ele? Não que ele não tenha que fazer esse movimento, mas deve ser muito penoso para pegar um remédio todo mês, entendeu? Será que essa pessoa tem o que eu tenho, que é uma fisioterapia, uma massagem, uma academia? Então me deu um gatilho assim bom, que eu falei assim, eu preciso transformar essa doença em algo que eu possa ser um legado para minha passagem por aqui. E que de repente, meu sonho é tão louco que eu penso em pegar um sítio e montar lá um spa para que as pessoas que tenham condições paguem para bote seus entes queridos lá, e que quem não tenha condição também faça uso de um espaço assim, como o Sara. Eu fui no Sara. E tipo assim, quando eu saí, o neuro chegou e falou assim: Bruno, o que a gente poderia te ajudar aqui? Graças a Deus você tem condições
de bancar.
Aqui a gente pode te atender, mas você já faz tudo aí, graças a Deus. Eu falei: verdade. E é uma coisa de excelência, o Sara. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. É uma coisa de excelência e é algo que, sem fins lucrativos, de natureza particular, mas sem fins lucrativos. E aí veio isso na cabeça e agora eu estou juntando gente. Tem uma amiga minha que se tornou amiga, que é a Érica Peré, que ela está me ajudando, me incentivando. Mas eu ainda estou, graças a Deus, ativo, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minha rotina, já que a gente falou de rotina, do dia a dia com a Ananda, porque a Ananda fica um dia na casa da mãe e um dia na minha casa. Um dia na casa da mãe e um dia na minha casa. Então a gente tem bem dividido isso, essa condução da vida dela, que ela tem 12 anos apenas. Mas eu tenho uma vontade imensa de olhar para o outro e falar assim: já que eu tive essa oportunidade, estou tendo, de olhar para o outro e ter empatia e essa humanidade que a gente está conversando, Paulo.
Com certeza, bom demais, porque é um trabalho que a gente chama, eu costumo chamar de responsabilidade social, né? Porque é muito bom você retornar ao universo, né? Dando aquilo. O universo me permitiu, né, a viver uma vida bacana até aqui, né, de ter uma filha maravilhosa com uma Ananda, legal. Então, por que eu não retribuir um pouco disso, né? É pro outro que não pode.
E aí, aqui o professor motivador, me desculpa até que ele mandou mensagem no intervalo, mas ele disse o seguinte: parabéns, Bruno, por trazer esse tema de forma lúdica. Perdi meu avô de Parkinson e já quero o livro. Então, você vê que você consegue tocar as pessoas com essa facilidade, porque quem passou sabe. Todo o peso, como você trouxe aí, do Parkinson, que você disse, eu tenho uma oportunidade de fazer que nem todos têm. Exatamente. Né? E a gente sabe que, por mais, como você trouxe aí, a questão do Sara, que é com excelência, mas para ser chamado, para ser atendido, a demora. E quem não consegue? Ou até conseguir. Né? Então, assim, o governo dá a medicação, mas eu ir buscar. Então é muito bacana quando você traz
a logística
esse ponto. Porque mostra que existe ainda pontos a serem sanados. Né? E me remete de novo aqui à entrevista da doutora Beatriz, né? Que a doutora Beatriz Duarte, uma jovem médica, e que o foco dela na medicina é exatamente ver as comunidades invisíveis. Sim. Então o foco dela está lá na Amazônia, né? com as comunidades, que você vê as fotos, meu Deus, existe isso? Né? Ou aqui em Salvador, dentro da onde? Dos presídios.
E tratando de uma doença, né?
Em uma das doenças, que é a tuberculose, mas aqui no presídio ela ainda acaba tratando outras infectos contagiosas. Mas assim, e ela traz esse ponto da humanização da medicina. Né? E você traz esse ponto, mas da visão de paciente.
Né? E utilizar do relacionamento que a gente constrói durante a vida, né? A gente tem, você também militou na política, a gente tem amigos que tá na política, que tem condições de viabilizar projetos em cima disso. Então é ir para cima mesmo para viabilizar isso. Até muito, muito no início, foi em janeiro que eu consegui a documentação toda da burocracia, né? E eu estou agora em processo de criar um site para as pessoas conhecerem, para dar credibilidade também, e utilizar disso. Vai ser algo mais assistencialista do que de pesquisa.
Sim.
A Michael J. Fox é muito forte em pesquisa. Mas eu já penso em fazer um podcast para divulgar mais as informações sobre, que é o Papo Dopaminado. Trazer sempre uma coisa mais leve, até o nome do Instituto é bem de Parkinson, porque tem uma tradução errada, que é male de Parkinson, que todo mundo, a gente traduziu como mal de Parkinson. Então, eu não quero carregar um mal, né? Então, eu quero carregar o bem. Então,
O Ben de Parks. É legal, é porque é virar o... Virar a chave, né?
É, fazer uma corrida.
Da qualidade de vida, né?
Uma caminhada do bem, sacou? É. Um festival do bem. É. Eu quero. E como é o nome do ouvinte que falou?
Professor Motivador.
É, e não pense que você perdeu o seu avô, não, rapaz. Você viveu com ele o tempo suficiente e graças a Deus ele veio como seu avô. E fiquei as lembranças boas.
Não, com certeza.
E, eu sempre brinco aqui, aqui no, na rádio eu nunca falei muito isso, não, mas pela minha vida, né? Perdi meus pais cedo, meus avós. E a saudade, ela é inerente, mas a saudade eu digo muito que é o azar de quem teve muita sorte.
É verdade.
Então, assim,
eu gostei da frase.
Mas você vai carregar isso pro resto de sua vida. É. E que bom que você tá com saudade, porque significa que você passou bons momentos.
Você falou que bom, eu ensino a minha filha que, tipo assim, a gente pegou um trânsito que ela queria chegar cedo. Filha, sempre bote, faça três, complete a frase com três vezes, com que bom. Perdi a primeira aula, mas que bom que eu fui de carro. Que bom que eu tô viva, que bom que eu tive alimento hoje. Aí ela tá aprendendo isso e eu trago isso pra vida também, principalmente depois do diagnóstico. Mudou muito, viu, Tiagão, viu, Paulo?
Eu fico muito feliz. Deixa eu contar uma outra historiezinha. É. Mãe teve uma necessidade de dar os... Ela com 79 anos, ela faleceu com 91. 79, 80 anos, beirando os 80, ela precisou fazer uma cirurgia, nós decidimos fazer, junto com os médicos, com o odontologista, fazer uma cirurgiazinha aqui para tirar uns restos de dente que tinha, uns caquinhos de dente que estavam aqui dentro do gengiva. Porque isso, um eclodiu, começou a criar problema, e aí quando fez uma panorâmica, viu que precisava, tinha resolveu fazer. E nós fizemos, e ela tinha Parkinson e tal, foi feito. Cirurgia aqui, abriu, tirou, e foi com acompanhamento de anestesista e tal. E aí, no final da cirurgia, eu fui agradecer todo o carinho, né, independente de pagamento e tal, mas o carinho e tal, e comprometimento de toda a equipe. E aí, o anestesista me disse uma coisa, por isso que achei brilhante sua ideia. Ele me disse uma coisa assim: ó, eu é que agradeço. Porque eu não lembro quando é que eu presenciei um momento de tanto carinho, de tanto, porque eram meu, minha filha e mais minha irmã acompanhando.
Cuidado, acolhimento,
né? Tanto cuidado de vocês, do comando. Teve um momento que ela estava dificultando um pouco o tratamento, independente da anestesia, aí minha irmã saiu da sala, né? Tinham dois acompanhantes, eu estava fora, aí eu vesti a roupa, entrei na sala e falei no ouvidinho dela, dei dois beijinhos no ouvidinho dela. Aí de novo, falei, toca do outro lado da porta, fiquei tranquilinho. Ela ficou, aí saiu, aí ele que fez um texto, né, parabenizando pelo carinho da vontade. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem todo mundo está disposto a retribuir aquele carinho que recebeu e aquela dádiva que deu. Então quando você vem com uma ideia da assistência, do cuidar do outro. É maravilhoso, é de bater palmas isso, sabe? É. Porque é aquilo que eu falei antes, isso é uma responsabilidade social que todos nós devíamos ter no coração. E aí o Tiago, que outro dia estava aqui falando das epístolas de daquele amor fraterno, que eu disse a você. Tá lá porque é do amor fraterno isso. Então, parabéns, isso.
Obrigado. É isso. Eu acho que a gente tem que. Se a gente der atenção, eu acho que o que mais a gente precisa é atenção. Então, tipo assim, a coisa mais valiosa que a gente tem é a atenção da gente. Porque muitas vezes você tá falando aqui, eu já tô pensando o que é que eu vou falar por cima de você e não tô te escutando. Então, e essa briga hoje pela internet aí de atenção, né? Então, atenção hoje é ouro. Então, eu passei a ter mais atenção com meus pais, com minha filha, com as pessoas que estão... Passei a dizer mais eu te amo, velho. Isso aí é...
E você traz algo que eu já salientei aqui, Rubem Alves, né? Que ele diz assim, hoje a gente está muito preocupado com o curso de oratória, mas ninguém faz o curso de escutatória, né? Você está muito preocupado com falar e não de ouvir, de acolher, né? Então, é muito interessante quando a gente faz essas reflexões. E até, Paulo, hoje de 22, até lembrando, hoje minha avó faria, se vivo estivesse, mais um aniversário, né? Mas, infelizmente, ela se foi logo após o último aniversário dela. né, passou um tempo ali na clínica Foro Lourenço, que eu agradeço a todos os profissionais, porque foram momentos de acolhimento. E é como você disse, este acolhimento, muitas vezes o olhar, a fala, a atenção, ela supera qualquer coisa. Né? Muitas vezes você só quer isso.
E transforma, velho.
Sim.
Transforma. É transformador, é incrível. Se você se transforma e vai transformando tudo que está do seu lado, ao seu redor.
E sabe qual é o lema da Cardeal FM?
Não,
qual informação é? Que transforma.
Aí, ó, tá vendo aí?
Tudo a ver com a entrevista. Tudo a ver com a entrevista. Mas Bruno, você traz essa questão do Instituto, que é fantástico, da fundação do Instituto, né? Ah. E aí, ó, que bacana. Você fala do acolher, você fala assim, assistencialismo. Mas também você já pensou nesse braço educacional de estar tendo algo que você já tem, que é um livro, né? E tentar ver para que seja divulgado, porque assim, é bacana que isso esteja nas escolas, né? A gente tem vários livros paradidáticos, porque você pode não ter ninguém de Parkinson na família, mas você pode ter no seu prédio, você pode ter na sua comunidade. Então, saber lidar com o Parkinson. E outra coisa que eu nunca tinha parado para ver, realmente, a gente chama de mal de Parkinson. Né? É então, você já traz esse instituto dizendo, não, bem de Parkinson. Bem de Parkinson.
Nas minhas andanças em colégio é engraçado e eu fico muito feliz quando as crianças se identificam. Meu avô tem, minha tia tem, meu pai treme, minha mãe treme. Sabe como
eu
é?
Eu também tenho um terremoto em
casa. Exatamente, tem gente que vem assim, ó. Vamos comprar, tem mães que vem assim, ah, precisa para seu pai. Eu falei assim, ele tem Parkinson? Não, é cachaça mesmo. Eu falei, então esse é outro caso.
É outro livro, é outro livro.
Mas eu quebro logo o gelo e tem mãe que vem para comprar nesse sentido e eu falo, não, inclusive toda a renda desse livro está indo para o Instituto, para a conta do Instituto. E é engraçado a reação deles, né? Que eles ficam curiosos, né? Aí a gente tem um off e tem um on. O on é quando o remédio faz o efeito. Exemplo, eu tô entrando no off agora, porque eu tomei remédio 6 horas da tarde, e aí 9 horas da noite eu tenho que tomar de novo. Então já tô no processo de entrar no off. E aí eu tava no on, nessa escola, aí ela veio assim, uma criança veio. Cadê? Não tá tremendo. Eu falei, ah, daqui a pouco começa. Aí já tinha acabado tudo, né? Quando eles estavam voltando pra aula, aí eu falei, ó, venha ver aqui. Aí ela pegou e começou a tremer, né? Aí ela, pessoal, tá começando, vem pra cá.
Virei atração do legal, né?
Tá começando aqui, pessoal.
Risada. A gente ouviu o livro, mas agora a prática.
Agora a professora, não, eu falei, deixe ela. Eu acho massa essa troca, velho.
Sim, sim.
Porque é um acolhimento que ela tá dando. Teve um aqui que falou assim, tio, você tá tremendo muito, me segure minha mão que você vai parar de tremer, rapaz. Aí é o nó na garganta. Eu me emociono muito, velho, nessas andanças com... E você falou das escolas colocarem isso na relação delas. Eu tenho muito contato com bibliotecárias das escolas. E elas falam sempre isso. Rapaz, isso aí é um livro de inclusão, de esclarecimento, de uma forma... tem humor, tem ludicidade.
É, de forma lúdica, da forma... No ambiente aí... de compreensão da criança...
E eu digo isso, Paulo, até da inclusão no PNLD. Existe o PNLD paradidáticos, né? Porque é interessante você ter livros, Paulo, que trate de realidade. Né? Eu não gosto muito, eu particularmente, não que não é interessante também, mas eu acho que quando trata-se da realidade, a criança pode continuar a leitura na vida.
Sim.
Né? Então, outro dia eu estava vendo um livro... Vou mudar um pouquinho. Estava assim, de uns peixes, né, que morriam. Estou mudando um pouco, né? Esses peixes morriam e iam pro céu. Só que no céu eles não gostavam da alimentação. Só que aí o peixe conheceu. Mas assim, poxa, no final eu fico pensando, o menino acabou e aí? O que é que faz?
Entendi.
Então, quando você tem uma literatura que trata algo, que você tem isso concreto, e que você pode trazer mudanças, isso é fantástico. Você traz duas obras que trazem isso.
Transformadora.
Que transforma. Né? Mas a segunda, você trata algo que é essa visão, e eu achei fantástico sua fala, velho. Que você diz assim, a criança, vamos ver, vem a ver, a professora, peraí, você não deixe. Porque é esse contato que vai quebrando preconceitos.
tem uma coisa que acontece, Thiago, que é assim, eu tô tremendo, né? Que é o meu sintoma. Aí as pessoas, o senhor tá passando mal? Eu falei, não, eu tenho Parkinson. Ô, desculpe. Esse ô, desculpe me quebra. Sim. Porque ela já me julga que, tipo assim, tá sentenciado esse aí. Sim. Sabe como é? Então, tipo assim, falta muita informação, sabe como é? E aí o Instituto, quando você falou da educação, eu penso em fazer muitas palestras, trazer pessoas para fazer palestras e ter o cuidado também com o cuidador. Porque você passou por isso. Então, tipo assim, tem gente que cuida de mãe com Alzheimer, pai com Parkinson, ela. Tem várias doenças aí que, porra, consome muito o cuidador. E eu já tô me programando para minha filha coordenar quem vai cuidar de mim, o profissional que vai cuidar de mim. Eu não quero que ela carregue essa cruz, não, porque essa cruz é minha. Entendeu? E, tipo assim, eu carrego com uma felicidade maravilhosa, porque eu não sei o que é que Paulo tá passando, o que é que você tá passando. Tem a história de botar, cada um bota seus problemas no envelope e bota em cima da mesa. Você quer pegar o de Thiago? Eu não, não sei o que é que tá. Eu conheço o meu, Então, tipo assim, é quebrar essas barreiras mesmo. E tem um influencer que tem Parkinson. Ele fala assim, vai tremendo mesmo, que não tem jeito, tem que ir tremendo.
E quando eu falo viés de educação, Bruno, você já faz isso e você diz, ah, desculpa. Pô, desculpa por quê? Qual é a sentença que eu levo? Então, quando você vem na rádio, você lança um livro, você vai quebrando isso. Né? Principalmente mostrando o seguinte, olha, eu trabalho, que nem vocês, volto para cá, volto mais cansado, né? Preciso dessas terapias, como você disse, que bom. Sim. Que você tem essa oportunidade de ter fisioterapeuta, massagem. Então você vai precisar de um algo a mais, mas como você disse, milhares de pessoas também precisam de um algo a mais. Né? Cada um tem a sua realidade. Então quando você traz a sua realidade, traz essa realidade de forma clara e até lúdica, no caso do livro, você vai quebrando barreiras. Então a pessoa que tem ali um tio, algum parente mais distante que tem Parkinson, ela pode, ouvindo hoje a entrevista, ver que esse tio, esse parente, não está sentenciado. A vida dele não acaba ali. A maior prova que não acaba ali é que depois do diagnóstico, você... Primeiro, você não largou o trabalho, você tem a sua vida.
Não, a vida continua.
Seguindo, né? Depois do diagnóstico, antes do diagnóstico, a vida segue. Mas após o diagnóstico, você também se descobre ali. Já se você não se descobriu no primeiro livro, no segundo livro, um escritor. E um escritor que pode estar trazendo a transformação de uma forma leve, trazendo a transformação de uma forma lúdica e, o mais importante, trazendo a informação e o conhecimento. Então, assim, é algo que após o diagnóstico você pode estar mudando outras vidas.
Sim, sim.
Então, para que nosso ouvinte.
Vira instrumento, né?
Vira instrumento ali, vira essa ponte. Amém. E que nosso ouvinte que está do outro lado, seja no carro, seja no YouTube, seja assistindo, ouvindo. Ele entenda que este vizinho, este parente que tem Parkinson, ele tem uma vida relativamente normal. Né? Porque o que ele tem ali de peso, outros têm outros pesos, cada um tem seu peso.
Exatamente.
Então é muito interessante, Bruno, e é fantástico a sua presença aqui na Cardeal, exatamente para a gente quebrar o preconceito, que é um dos pontos que a gente mais faz aqui na bancada do Voz dos Saberes, é trazer essa informação desta forma de quebrar preconceito. Por isso que eu te disse, quando você faz o instituto, como é que você está pensando nesse viés educacional que você já está fazendo tão bem? Né? Talvez você ainda não se dê conta
possível.
A grandeza do seu trabalho, né? De vir aqui, de lançar um livro, de ir na escola, né? Como você está plantando semente, ou melhor, espalhando sementes, né? Por onde você passa. Então, é algo que é fantástico.
Obrigado.
Então, além do assistencialismo, pense também nessa...
Legal.
De continuar isso aí, porque não é nem de fazer, é de continuar ou ampliar, né?
Massa. Obrigado pela oportunidade. Foi bacana demais te conhecer, Paulo. Te reencontrar, Thiago.
Sim, já tinha tempo.
É.
E quando tiver podcast lá com o estudo, pode me convidar para contar um pouco desse outro lado.
Pronto, né? Vamos. Como cuidador, né?
De quem como cuidador.
Viveu 21 anos.
21 anos,
Pô, mas foi muito bacana. Obrigado mesmo pela atenção aí, pela oportunidade.
Não, a gente que agradece. Aí foi fantástico esse bate-papo, né? E principalmente quando eu já estava fazendo o card, Paulo, já tinha imaginado que seria um bate-papo, que eu gostei muito quando ele me mandou lá, pai. Né? Porque quando ele bota pai, não bota só ali produtor cultural, bota escritor. Não, mas não me considero escritor. Eu fiz, não, velho. Pô, você tá fazendo o que muitos escritores não conseguem fazer. Né? O papel da escrita como comunicação, tem escritor aí, que não consegue, né, levar a transformação, levar a informação. Então, você consegue. Então, se você não se considera, eu já estou te considerando aqui.
Né? Então, uma coisa universalmente consagrada é que dom não se explica.
É. E não dom, pode enterrar, né, seus donos?
Pronto, e não pode enterrar. Eu já disse aqui, um escritor diz aqui, aí vou lembrar de novo a frase. Eu, num momento inicial de vida, na adolescência, eu escrevia, né, poesias e dava de presente, escrevia uns versos e dava. E de repente, mas eu dava direcionado. Aí alguém publicizou. E aí uma pessoa, uma vez, outra vez, pô, você escreveu isso bonito, escreve pra mim. Aí eu fui brigar com uma pessoa que publicizou, disse, eu fiz aquele verso, eu fiz pra você. Não era pra você publicizar, né? Ele olhou pra mim e fez assim, e quem disse que o dom está em você e é pra você? É. Minha grande amiga Adil Gonçalves, mora hoje em São Paulo, poetisa. Ele disse, o dom está em você, a natureza lhe deu, mas é pra você dar pro outro.
É o que você disse na estante, é instrumento.
É instrumento, só seu instrumento. Então, quantas pessoas vieram te parabenizar? Quantas pessoas vieram pedir pra você escrever mais? Então, você agradou o outro e o dom tá aí pra isso. Então, carrega no coração que o instrumento que o universo lhe deu, você não vai desperdiçar, não. E você não tá desperdiçando porque está botando exatamente em prática.
Massa, obrigado, Paulo.
É isso, Bruno. Infelizmente, aí já estamos passando do nosso horário regulamentado aí. Mas, como em época de Copa sempre tem uma prorrogação, a gente também fica nessa.
Tem um acréscimo.
Tem um acréscimozinho, né, Paulo? Da prorrogação. Prorrogação não, senão Patrícia me mata.
É,
mas um acréscimozinho. É verdade, vamos com um acréscimo. Por isso que é sempre bom ter um comentarista esportivo na bancada. Faz a correção ali. Né? Prorrogação, Patrícia enfada. Não, meu irmão. Mas mesmo programa, não. Mas, Bruno, queria te agradecer muito essa presença. Queria te. Agradecer você aqui, mas antes de finalizar, eu queria que você fizesse um compromisso de retornar à Cardeal para que a gente continue esse bate-papo, a gente continue trazendo essa informação que transforma, que é o lema da rádio, é o lema da Cardeal FM. E também aproveito para parabenizar, né? Parabenizar o escritor Bruno Leal, mesmo você não se considerando, sim, o escritor de O Travesseiro Companheiro, que traz ali a ideia dessa filha.
Eu amei esse
Não, Twitter. Fantástico.
Fantástico. Essa transferência de dormir na cama sozinha com seu travesseirinho. Fantástico. Isso
e
é outro best-seller esse.
E também, meu papai é um terremoto. E te parabenizo também por trazer, né, com seriedade, mas com leveza, esse tema. Eu acho que todo tema que traz para quebrar preconceitos, para passar a barreira do preconceito, que eu acho que é a pior barreira de tudo. É da doença, é de tudo que você imaginar, é o preconceito. Né? Então, talvez é o maior peso, é exatamente esse preconceito, e você traz isso aí, sua fala, de forma muito, muito tranquila. Quando você diz assim, pô, você tá passando mal? Não, é porque eu tenho um parque. Pô, me desculpa. Pô, me desculpa por quê, senhora, né? Poderia estar coisa pior, realmente poderia estar infartando, poderia estar morrendo nesse exato momento. Então, estar com o Parkinson aqui para mim hoje significa que minha vida continua. Se eu estivesse morrendo, podia parar hoje. Então, Bruno, muito obrigado e espero esse compromisso aí seu de retornar à Cardeal FM.
Tá, eu que agradeço, Ave Maria, foi um papo maravilhoso. Adorei conhecer Paulo, de novo falar isso, adorei te ver, velho. E volto sim, com certeza, volto com novidades, com esses projetos.
É, pra gente falar do Instituto.
Minha cabeça não para, rapaz, eu já comprei até impressora 3D para fazer instrumentos de que facilite segurar um copo sem derramar, enfim, uma série de coisas, minha cabeça não para. E eu volto sim para falar sobre o Instituto. E tem muita gente que me pede para escrever mais sobre o assunto, mas eu acho que se rolar eu faço, mas
o Instituto vai falar por si.
Eu quero trazer novas pessoas também para fomentar isso através do Parkinson, né? Porque realmente, como você estava dizendo, a vida não está sentenciada, não é o fim. Né? É o começo de uma nova vida. Você vai ser mais lento, você vai ter a atenção sempre voltada para que a vida tenha um fim. Né? Muitas vezes a gente vive no dia a dia, quando a gente está saudável, né? A gente vive sem se preocupar com esse fim, sem olhar para o outro, sem dizer eu te amo, sem, né, ser mais complacente, ser mais empático com o outro.
E os sintomas estão aí para ser evidenciados e você transformar isso em força. Eu muito obrigado mesmo e vamos nessa.
Paulo, vamos indo então, né?
Tem que ir, né? O horário já extrapolou, de repente é São João, mas os órgãos de controle estão aí.
Já vamos dar trabalho a Jorginho, a nosso já. Jorge Cordeiro, para ajustar
com
o horário.
Com certeza. Grande abraço.
Mas, Bruno, mais uma vez, em nome da Cardeal FM, agradeço aí sua presença. E a vocês, meus amigos, ouvintes, espectadores, só tenho que agradecer o carinho e a audiência de todas as noites. Amanhã estaremos de volta aqui ao vivo, conversando com Mayra Macedo, ela que é professora de matemática e planejadora financeira, falando de educação e planejamento financeiro, né? Nesse período aí de superendividados, é um tema aí